A todos os nossos ouvintes, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista do nosso Web Jornal. Eu sou o João e hoje, como nosso convidado, tenho o discente André Isento, atualmente frequentador de mestrado em Atividade Física, Desporto e Bem-Estar no Ixadouro, que nos contará um pouco do seu percurso pelo Ixadouro, do CETESP ao mestrado. Em primeira mão, quero-te agradecer pela disponibilidade.
Não, obrigado pelo convite.
E queria começar por te apresentares, por favor.
Bem, sou André Isento, como já mencionaste. Tenho 24 anos, sou estudante aqui do Ixadouro desde o meu caminho, desde do CETESP e agora estou no mestrado. Sou PT Manager de Ginásio e Fitness da Penafiel, já tive outros trabalhos também e sou árbitro de futebol também.
Ok. Quando ainda estudavas no secundário, já sabias que era este o rumo que querias para a tua vida, a área do desporto?
Eu desde os meus 17 anos sou árbitro de futebol. E sempre gostei de desporto, sempre estive ligado ao desporto, pratiquei cerca de 7 modalidades diferentes até aos meus 17 anos. Não consegui, digamos, estar sempre fixo numa modalidade derivado um pouco às minhas notas na secundária, porque tinha imensa dificuldade, por exemplo, na fisicoquímica e ciências e matemática, e então eu no desporto eu fugia um bocadinho dessas disciplinas e tinha disciplinas às quais me despertava imenso interesse, que era esse o meu objetivo também, era eu estudar coisas que eu gostava, para ser mais fácil para mim, porque eu estar a estudar coisas que não eram do meu interesse era muito complicado, e depois as notas também se refletiam nesse sentido.
Certo. Em relação ao ensino secundário ou ao ensino superior, que diferenças é que apontas?
É assim, eu por acaso, porque o Ixadouro é uma das exceções do feedback que eu ouço das outras universidades, é assim, nós no ensino secundário, nós damos muito bem com os professores, sempre. E temos esse apoio dos professores, qualquer coisa estão lá para nos apoiar. E nas universidades nem sempre isso acontece. Ao contrário de como falei das exceções do Ixadouro, a proximidade com que nós temos com os professores é muito grande. Qualquer coisa estão lá para nos ajudar. Os professores estão sempre prontos para nos apoiar em tudo o que é necessário e a proximidade que temos com eles, sem dúvida, é muito boa aqui. E lá está, o Ixadouro nisso é uma das grandes vantagens para mim, se não a melhor vantagem de todas, é podermos falar com qualquer professor e ele está sempre pronto e apto para nos ajudar.
Certo. E como é que foi o teu processo de entrada no Ixadouro? Como é que tomaste conhecimento da existência? O que é que te mais chamou a atenção na oferta formativa?
Portanto, eu na altura que estive para começar com... por iniciar o meu percurso académico no ensino superior, eu tive duas opções. Ou ir para o ESMAE, ou vir aqui para Penafiel. E eu porque é que comecei no CETESP? Lá está, por causa das minhas notas não eram boas, eu tinha fisicoquímica por fazer, então eu entrei aqui no ano zero, como ano zero, faltando duas disciplinas, não podia fazer duas cadeiras, se não me engano, já não me recordo ao certo, e durante a noite, tive durante 3 meses a fazer a fisicoquímica, no ensino recorrente, durante a noite, na lixa, e eu, como lá está, como falei, tinha arbitragem também, e tinha os treinos de arbitragem, continuo a ter, para conseguir conciliar tudo, eu, se tivesse que ir todos os dias para o ESMAE, para a Maia e vir, não iria conseguir. Então, como eu sou de Lousada e Penafiel aqui ao lado, são 10 minutos de casa, nem isso, acabava por ser muito mais económico e eu conseguia ter a disponibilidade de horário muito maior, o que me facilitou imenso nesse sentido. E depois também já tinha falado com uns colegas árbitros que cá frequentaram e falaram muito bem e dessa proximidade e eu vim para cá.
Em relação ao CETESP, já foste falando um pouco, mas porquê é que decidiste começar com o CETESP e quais é que foram as vantagens e as desvantagens que encontraste ao longo do teu percurso, tendo em conta as tuas decisões de ter começado pelo CETESP?
Muito bem. Pronto, tal como eu falei, eu não conseguiria começar numa licenciatura porque não tinha as cadeiras todas, as disciplinas todas feitas do secundário, então só me restava a opção do CETESP. Se me perguntas se eu me arrependo ou algumas desvantagens, assim, em termos de maturidade, o CETESP faz-nos crescer bastante. Porque nós entramos ainda com muito do que é o secundário e vimos para cá com mentalidade muito secundária ainda no CETESP. É completamente normal. O primeiro ano, as pessoas próprias diziam-nos que o nosso comportamento era muito secundário e é tudo uma fase de adaptação. Mas além disso, é assim, no CETESP, nós depois, apesar da licenciatura ter sido menos um ano, porque temos muitas cadeiras que são equivalentes, dão-nos muitas equivalências, nós acabamos sempre por ouvir mais informação e alguma informação que já ouvimos. É sempre bom relembrar e acabamos por ter mais conhecimento do que uma pessoa que tive só a licenciatura, porque no fundo eu ando cá há 4 anos.
Certo.
E o CETESP também tem prática e a licenciatura também tem prática, apesar de já ter feito, acabamos por ter sempre um conjunto das duas, eu acho mais vantajoso do que propriamente só uma licenciatura. Agora, por exemplo, se tu com uma licenciatura consegues antecipar um bocadinho em termos de processos de trabalho, tu ao fim de 3 anos estás apto para qualquer coisa de trabalho. Eu com o CETESP, ao final de 2 anos, já consegui iniciar o meu percurso de trabalho ligado à área e depois com mais 2 anos posso progredir. Pronto, há sempre esses prós e contras que nós temos que analisar bem o que é que nós pretendemos. E lá está, volto a falar, porque no meu caso foi mesmo por causa da situação das disciplinas que não tinha tudo feito, e então optei pelo CETESP, porque era a única oportunidade que eu tinha. E não me arrependo, hoje em dia não me arrependo de nada, porque deu-me bastante conhecimento e bastante bagagem, digamos assim, para como estou agora.
Então sentes que, de certa forma, para além do secundário, o CESP também é uma base fundamental para aqueles que entram e, de certa forma, desenvolver a maturidade a nível do ensino superior?
Eu acho que também passa um bocadinho por aí, porque, assim, na licenciatura, eu acho que o nível de exigência é ligeiramente superior, é normal. E nós vindo do secundário e abraçamos logo a licenciatura do primeiro ano, pode ser assim às vezes um bocadinho um choque. Assim, temos de estar logo preparados e dar tudo logo nesse ano. No CETESP dá tempo para nos ambientarmos um bocadinho, a exigência também é grande e tem que ser, claro que sim, mas é como digo, o CETESP acaba por ser mais, como é que eu ia dizer, menos carga, que é normal também, assim é, um curso técnico superior, e dá-nos, lá está, faz-nos crescer e a convivência que vamos tendo com as outras pessoas faz-nos crescer cá dentro também e vamos aprendendo mais. Temos o CETESP e depois, se passarmos para uma licenciatura, o nosso conhecimento vai abrir ainda mais. E porque ao final de 2 anos nós já tivemos uma experiência de, nós no segundo ano vamos fazer um estágio. Sim. E o facto de no segundo ano estarmos a fazer um estágio vai-nos dar contactos com a nossa área de estudo, não é? Temos esse contacto e nós ao estagiar e ao realmente a pôr em prática o que aprendemos é que vamos realmente aprender e relembrar as coisas todas. Se nós nunca pusermos em prática, as coisas acabam por ser esquecidas, é completamente normal.
Certo. Passando aqui à próxima questão, fazendo uma retrospectiva de todo o teu caminho pelo Instituto, achas que mudavas alguma coisa no que diz respeito às escolhas que tomaste?
Neste momento, não me arrependo de nada do que optei até agora. Sinceramente, foi tudo ponderado e foi sempre escolhido. Confesso que, da minha parte agora, sinto-me um pouco cansado. Eu gostava de tirar um doutoramento, mas vou ter que fazer uma pausa, porque são muitos anos já seguidos cá. Não é por ser cá, mas muitos Sim. anos seguidos a estudar. Já no primeiro ano de mestrado que eu tirei, tive Estatuto de Trabalhador Estudante, e é como eu digo, eu trabalho 7 dias por semana. Já sou casado também, também tenho que ter a minha vida pessoal, e eu não tenho tempo para tudo. Não tenho tempo. E é muito esgotante, quero acabar agora o mestrado, quero ver o que é que me vai abrir de portas também. O meu objetivo era dar aulas na universidade, aqui no Miché, onde for possível. Uhum. Aqui no Miché já me pronunciei sobre isso. Claro que com uma licenciatura não é possível, basicamente, por causa dos quadros. Para preencher os quadros é necessário quanto mais graduação melhor. Mas gostava assim de dar aulas aqui no Miché, principalmente porque é onde eu conheço muita gente, temos professores de docentes e eu dou muito bem. E passar um pouco também a minha experiência para vocês nesse sentido.
Certo. E como é que vês o futuro do desporto nos próximos anos? De que maneira é que pretendes fazer parte disso, apesar de já teres ido respondendo um bocadinho à pergunta?
Ora bem, eu vejo o futuro do desporto, eu A resposta é muito simples a isso. Existem imensos profissionais de desporto. Quando digo imensos profissionais, com muitos cursos, ok? Profissionais é diferente. Certo. Pronto. Existe muita gente com muito curso. O que eu digo é, aproveitem bem as oportunidades que são dadas. Quando são jovens, agarrem tudo. Eu dou um exemplo, como sou PT Manager de Ginásio e Fitness Up na Fiel, eu necessito de PTs neste momento. Há poucos profissionais excelentes, porque as pessoas que querem trabalhar têm resultados financeiros muito bons. Eu tenho PTs que pouco trabalham e depois não me dá o sumo. Eles pouco tiram para eles também. Agarram-se muito só à sala e o objetivo é o PT. Pronto. Relativamente à minha área de mestrado, saúde e bem-estar, eu acho que o desporto ainda necessita de evoluir muito. Porque, por exemplo, os lares de idosos não têm nenhum profissional de desporto, só têm fisioterapeutas. E eles mais depressa optam por contratar outro fisioterapeuta, porque prescreve, vai à nossa área e faz prescrição de exercício físico, mesmo não sendo profissional da área. É mais fácil ele fazer as duas funções, um fisioterapeuta, do que nós fazemos funções de fisioterapeuta. Nós, como profissionais de desporto. E então os lares têm que dar esse passo à frente, que é fazer um investimento, pagar a alguém apto para, estar ali alguém todos os dias a acompanhar, por exemplo, em termos de desporto, fazer um acompanhamento de um plano, atividades lecionadas de propósito a cada patologia de cada idoso, que tem que ter muita atenção. E o que acontece nos lares, infelizmente, é que são os fisioterapeutas a prescreverem e muitas das vezes as atividades que são lecionadas são as empregadas, digamos, que fazem umas atividades, umas danças com eles, enfim, e vai tudo passando. E a mim preocupa-me é isso no futuro, porque cada vez mais temos a nossa taxa média de vida está a aumentar, derivada às nossas condições de vida estão melhores, como é que eu ia explicar isto? Tiram a importância um bocadinho nos lares de qualidade de vida, porque os lares têm muito boas condições, mas depois é preciso dar qualidade de vida a eles. Não é simplesmente ficarem sentados, a ver a televisão, a jogar xadrez. É importante jogar xadrez, é importante jogar damas, porque estimula a cabeça, jogos de memória, mas também é preciso fazer um bocadinho de desporto com eles, de desporto adaptado às funções deles. E eu acho que precisamos desse passo no desporto, precisamos que se calhar a lei também nos ajude e ser mesmo obrigatório, porque eles têm já no estatuto e nos regulamentos, os lares, cada funções que são obrigatórias, como psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiras. Muitos lares não têm psicólogos, não têm profissionais de desporto como nós, e de facto a lei deveria exigir mais um bocadinho nesta fase inicial. Para quê? Para os lares abrirem-nos as portas a nós. Pronto, e é essa a minha opinião. Pronto.
E agora, para terminar, se pudesses dar um conselho a todos aqueles que tencionam seguir vida pelas mesmas portas, que tu, o que é que lhes dirias?
Eu dou o meu conselho, é muito simples. É como falei há bocadinho, agarrem as oportunidades que são dadas. Se começarem com o CETESP, eu dou já a minha opinião, no final do CETESP, comecem a trabalhar, vão ganhando contacto com o desporto. Opa, se forem, no meu caso, no CETESP de exercício físico, comecem a ser personal trainers, vão começar a melhorar. Apesar de ser recibos verdes, é normal da área, trabalhem. Coloquem um estatuto de trabalhador estudante ou tentem gerir o vosso horário com a licenciatura da melhor maneira, com ganhando sempre contacto. E o facto de estarem sempre com algum contacto na área vai-vos facilitar imenso depois também na aprendizagem nas cadeiras, vai-vos facilitar imenso. Então o meu conselho, resumidamente, é agarrem as oportunidades que surgirem na vossa vida, nas vossas vidas, e não as deixem fugir. Pronto, e basicamente é isso.
Pronto, obrigado.
Nada, obrigado pelo convite.